taxa de desemprego em março é a menor para o mês nos últimos 12 anos.
Começam a valer hoje novas normas para a prisão de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros.
Prefeituras têm até o dia 25 desse mês para aderir ao programa que inclui suplemento de vitaminas e minerais para misturar na comida das crianças das creches.
Quinta-feira, 17 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Adalto Gouveia e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços, sem o cedilha, .com.br/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
A taxa de desemprego caiu em março e chegou a 5%, o menor resultado para o mês desde 2002.
Em março do ano passado, por exemplo, o desemprego era de 5,7%. Em março de 2003, era de mais de 12%.
O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado também cresceu, como explica o gerente da pesquisa, Simar Azeredo, do IBGE.
Outro ponto importante a destacar na pesquisa mensal de emprego de março de 2014 foi o aumento de 2% no contingente de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada. Foram 233 mil postos de trabalho com carteira gerados em um ano.
Os dados divulgados hoje são da pesquisa mensal de emprego do IBGE.
Foram pesquisadas 6 regiões metropolitanas do país.
E o Brasil gerou mais de 340 mil empregos no primeiro trimestre deste ano.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho, divulgados hoje.
Em março, foram criados pouco mais de 13 mil empregos, um aumento moderado, segundo o Ministério do Trabalho. Mas comparando o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, o crescimento no número de empregos foi de 14%, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias.
Em 2014, nós geramos 345 mil novos postos de trabalho. No mesmo período, em 2013, foram gerados 306 mil. Então, nós tivemos um aumento, um acréscimo de quase 14% nesse ano com relação aos números gerados no ano passado.
Já nos últimos 12 meses, foram criados mais de 1 milhão de empregos. Reginaldo Dias é do Distrito Federal, tem 41 anos e há 15 trabalha na construção civil. O pedreiro destacou as vantagens de quem tem carteira assinada.
Carteira assinada, você tem o seu FGTS quando sai, né? Então, muito bom.
Ainda segundo o CAGED, os estados que mais criaram empregos em março foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, foram mais de 19 mil postos de trabalho, principalmente no setor de serviços. No Rio Grande do Sul, foram 13.700 empregos com carteira assinada, um avanço de 0,5% em relação a fevereiro. E Santa Catarina, em terceiro lugar, criou 6.400 postos de trabalho. Nos dois estados do Sul, o destaque foi a indústria de transformação, que são as que transformam matéria-prima em produto final, como as refinarias de petróleo. Reportagem Jackson Segundo.
Voz do Brasil!
Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis privados de liberdade passam a contar a partir de hoje, Kátia, com as novas regras de acolhimento nas prisões brasileiras.
Visita íntima, tratamento hormonal e uso de roupas femininas ou masculinas, além do corte de cabelo, Adalto, são algumas das novidades.
A resolução que define essas medidas foi publicada hoje no Diário Oficial da União e foi assinada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça.
A medida garante, entre outras coisas, o direito das pessoas da comunidade LGBT de serem chamadas na unidade prisional pelo nome social e não o nome de batismo. As pessoas privadas de liberdade também vão poder escolher se vão usar roupas masculinas ou femininas e se querem manter os cabelos curtos ou compridos. A resolução publicada nesta quinta-feira prevê também que travestis e gays que estejam em unidades prisionais masculinas devem ter espaços de vivência específicos para que tenham a integridade física preservada. Já os transexuais masculinos e femininos vão ter garantido o direito de serem encaminhados para unidades prisionais femininas. Além disso, todas as pessoas da comunidade LGBT vão ter direito à visita íntima, formação educacional e atenção integral à saúde. Significa que quem faz tratamento hormonal, por exemplo, vai poder continuar tomando os remédios dentro das unidades prisionais. Mais informações em www.justiça.gov.br. Reportagem Patrícia Scarpim.
Uma em cada cinco crianças aqui no Brasil menores de 5 anos tem anemia. Para ajudar a combater doenças e problemas de saúde nos pequenos, as creches de todo o país já contam com um reforço na alimentação.
É o NutriSus, um suplemento de vitaminas e minerais que pode ser misturado na comida e assim garantir o desenvolvimento saudável das crianças.
E atenção, as prefeituras têm até a próxima sexta-feira, dia 25 de abril, para aderir ao programa.
Hora do almoço para as crianças de até um ano de idade de uma creche localizada na região central de Brasília. No cardápio, arroz, feijão, carne moída e verduras. Segundo a nutricionista Andréia Bom, alimentação equilibrada para garantir o desenvolvimento dos pequenos.
Quando a gente tem a parada do aleitamento materno exclusivo e a entrada dos alimentos, é uma fase em que muitas vezes as crianças adquirem carências de micronutrientes, ferro, cálcio, zinco. Então é um período que a gente tem que ter uma atenção redobrada.
Segundo dados do governo federal, uma em cada cinco crianças menores de 5 anos apresenta anemia e apenas 20% delas frequentam creches. Para potencializar o desenvolvimento infantil, o Ministério da Saúde lançou a estratégia de fortificação da alimentação infantil por meio de nutrientes em pó. O suplemento de vitaminas e minerais recebeu o nome de NutriSus e tem o objetivo de suprir a falta de substâncias como ferro, zinco e vitamina A. Isso para ajudar a combater problemas como anemia, desnutrição e até doenças respiratórias. Esse suplemento será misturado na comida e, segundo a coordenadora de Nutrição e Alimentação do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, esse suplemento não afeta o sabor dos alimentos.
Um sachê é encaminhado à escola e esse pozinho do sachê é colocado sobre a alimentação da criança uma vez ao dia. Ele não deixa gosto nem sabor residual e tem uma ótima aceitação pelas crianças.
A adesão ao programa pelos municípios é voluntária e está dentro do programa Saúde na Escola. O PSE. A secretária de Educação de Atalaia do Norte, no Amazonas, Maria Edmar Tenazó, garante que o município vai aderir ao programa.
A importância é extrema, né? Já vista as crianças receberem na sua alimentação vitaminas, minerais, já que nós temos um histórico no município de desnutrição, né? Onde estamos, inclusive, tentando combater.
Patrícia Jaime, do Ministério da Saúde, alerta que apenas os gestores que solicitarem o NutriSus até o dia 25 desse mês vão receber o suplemento.
Os municípios devem acessar o portal do gestor do Ministério da Saúde, fazer adesão ao programa Saúde da Escola ao longo de 2014 para desenvolvimento das atividades e, como atividade opcional nos municípios, a estratégia NutriSus.
Para aderir ao programa, os gestores devem acessar o portal do Ministério da Saúde na internet. O endereço é www.saude.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7 e 9.
Saboroso e nutritivo, o peixe é o prato principal da mesa do consumidor brasileiro durante o feriado da Semana Santa.
E o aumento da produção do pescado no país fez os preços ficarem mais acessíveis.
Consumir pescado pelo menos duas vezes por semana é a recomendação do Ministério da Saúde para uma alimentação mais saudável. Isso porque os peixes são fonte de ômega 3, têm baixo teor de gordura e são uma boa opção de proteína. A família da funcionária pública Ana Valéria Monção já adotou esse hábito.
Lá em casa, por exigência assim, da família inteira, pelo menos uma vez por semana a gente tem que comer um fruto do mar qualquer.
E na Semana Santa, cresce a procura por peixes e frutos do mar. Numa feira em Brasília, a expectativa para o feriado é aumentar as vendas de pescados em até 60%. O balconista da peixaria, Orlando Farias, dá dicas de como o consumidor deve escolher um bom peixe.
Precisa ficar atento, principalmente no detalhe da escama, pedir para ver se a escama vai soltar fácil. A escama soltando fácil, o peixe não está bem consistente, né? E o detalhe simples também, olhar sempre o olho do peixe, se ele está bem vermelhinho, se ele está bem vivo. O peixe está em boas condições. E o terceiro item, ele olhar a guelra do peixe. Porque estando a guelra do peixe vermelhinha, aí vai saber que realmente o peixe chegou fresquinho.
Outro item que o consumidor observa na hora de escolher é o preço. O administrador Paulo Augusto Rocha aproveitou para encher as sacolas.
Tô achando o preço muito razoável, tô levando camarão, lagostim, postas de peixe.
De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, a queda nos preços dos pescados está relacionada ao aumento da produção. É o que explica o ministro Eduardo Lopes.
A oferta e o comportamento do mercado fez com que isso acontecesse. Fizemos o levantamento em comparação com 2013 e realmente o apontamento é esse, que tivemos aí uma queda, uma baixa, né, de preço em algumas regiões e alguns peixes específicos de maior consumo nessas regiões.
Segundo o Ministério da Pesca, o brasileiro vem consumindo mais peixes ao longo dos anos, principalmente no segundo semestre, quando a procura aumenta até 30%. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
A unidade demonstrativa do programa Água Doce na comunidade Timbaúba, em Cacimbinhas, Alagoas, recebeu essa semana a visita da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Lá a ministra entregou 24 sistemas dessa linha de delineação.
Dessalinização
implantados no semiárido alagoano.
Mais detalhes sobre o Água Doce na entrevista que o jornalista Yuri Guerreiro fez com a ministra Isabela Teixeira.
Como o programa Água Doce está funcionando no semiárido brasileiro?
É um programa que junta a área ambiental com a área social e ele, na realidade, combina três coisas assim, muito simples, de solução complexa, mas assim, primeiro, assegurar o acesso à água potável para as populações semiáridas. Tá? Isso é feito por intermédio do sistema de dessalinização. Tá? Você capta a água das águas subterrâneas, tira o sal, né, dessaliniza e coloca isso com qualidade para o consumo humano. Segundo, ele é trabalhado numa visão de produção de alimentos para essas populações. O que, que é isso? Quando sobra, você limpa, tira a água, né, sobra um rejeito salgado, um concentrado, que era jogado no meio ambiente, degradado no meio ambiente. Nós desenvolvemos, com a ajuda da Embrapa, tá, uma tecnologia em que você, na realidade, joga esse concentrado em tanques de piscicultura, criando tilápia. Tá? Então, você faz com que aquilo que era jogado fora passa a ser um produto que vai alimentar aquela comunidade. Além de ter acesso à água, a comunidade tem acesso à proteína animal, que ela cuida nesses tanques, e do excesso ela pode, inclusive, vender. E um terceiro, essa é uma novidade, em parceria com o pessoal da Embrapa também, é uma tecnologia que você pega esse rejeito que sai desses tanques de produção de tilápia, que é um rejeito salgado, e você faz, tipo, é matéria orgânica. Você joga como se fosse um adubo para plantar uma planta chamada triplex. Essa é uma planta que tem origem na Austrália e ela serve para alimentar as populações de caprinos. Então, o que, que você faz? Você pega isso, planta, tritura, que é um picador. A comunidade é treinada, capacitada em fazer aquilo. E durante a seca, você tem um alimento para o seu caprino, para a sua criação. Então, você produz leite, você assegura o animal na propriedade, gera renda. É um projeto barato. Há um modelo que está levando pessoas a quem promover desenvolvimento local, renda local, inclusão social e proteção do meio ambiente.
Ministra, quantos sistemas de dessalinização já estão funcionando e quantas pessoas já foram beneficiadas?
Nós temos um programa de sistema de sinalização que envolve o Nordeste todo. Tá? São 1.200 dessalinizadores implantados, tá, em todos os estados do Nordeste, e que estão em processo de plantações, e são 480 mil pessoas que serão beneficiadas. Nós queremos passar esse programa para beneficiar 2 milhões e 500 mil pessoas em 9 estados. Tá? Esse é o planejamento do Ministério do Meio Ambiente até 2019.
Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada a vocês.
E ainda sobre o sistema de dessalinização, há 8 anos, a comunidade de Riacho Santo, no município de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, também recebeu o programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente.
O agricultor Ataíde Vieira da Silva, que mora na comunidade, conta o que mudou depois da implementação do sistema.
O que mudou é nós ter uma água de qualidade, é nós ter uma água saudável e sadia. É difícil de ver uma criança com gripe, é difícil de ver uma pessoa com diarreia só se ele sair para outro lugar e chegar, mas no nosso povoado ninguém se vê isso. Eu tenho de agradecer dessa equipe que acompanha a gente, porque se fosse só jogar ela aqui e não tivesse acompanhamento, não tinha retorno, nem tinha graça. Se não fosse logo água doce, eu acho que nós tínhamos passado um momento muito difícil aqui, porque nós temos um problema de seca muito grande, e essa água é uma bênção para a nossa comunidade.
Brasil 2014.
Uma das estratégias de segurança pública para lidar com ameaças de bombas durante a Copa do Mundo vai ser o uso de robôs nas 12 cidades sedes da competição.
As máquinas adquiridas pela Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça se movimentam por controle remoto e podem chegar a 2 metros de altura.
Elas têm câmeras de alta definição que podem identificar e transportar objetos estranhos nas proximidades dos estádios ou em ruas e avenidas com grande movimentação de pessoas.
Os robôs vão ser usados pela Força Nacional de Segurança Pública e polícias militares e também em atividades policiais depois da Copa e nas Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.
E continuamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 56 dias para o Mundial de Futebol aqui no Brasil.
E apesar de os policiais militares terem decidido pelo fim da greve em Salvador, na Bahia, a Força Nacional de Segurança Pública e as Forças Armadas vão permanecer em operação para assegurar a garantia da lei e da ordem no estado da Bahia pelos próximos dias.
A decisão foi tomada numa reunião hoje em Salvador entre o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o governador do estado, Jax Wagner, o ministro interino da Defesa, Brigadeiro Junichi Saito, e oficiais generais e autoridades locais.
Alunos de escolas públicas estão aprendendo a cuidar da saúde, do corpo e da mente com atividades da semana Saúde na Escola.
A iniciativa é dos Ministérios da Saúde e da Educação e atinge 4.684 municípios que fazem ações envolvendo mais de 30 mil equipes da atenção básica em cerca de 80 mil escolas.
As escolas que querem participar têm até o dia 25 desse mês para procurar o Ministério da Saúde.
A Escola Classe Granja do Torto, no Distrito Federal, é uma das participantes da Semana Saúde na Escola, organizada pelo Ministério da Saúde em parceria com os governos estaduais e municipais. Alunos do ensino infantil ao quinto ano do Fundamental recebem, na prática, lições de como cuidar do corpo e da alimentação. No pátio da escola, professores e alunos fazem aula de automassagem com o agente de saúde Éder Rocha. Para ele, quanto mais cedo começarem os cuidados com a saúde, melhor.
Desde cedo já levar para as crianças a importância de se massagear, de se alimentar bem, de ter o convívio com as pessoas, né? Então, quando a pessoa está bem com ela mesma, fica muito mais fácil dela conviver com os outros.
A alternativa foi bem recebida pela estudante Luana Moura, do terceiro ano.
É legal para a gente exercitar o corpo. A gente faz vários exercícios para a gente mexer o corpo. E é bem legal para a gente vir na quadra fazer atividades.
Daniel Akira, também do terceiro ano, resume o que achou da atividade.
Para mim, pelo menos uma vez por semana seria super legal.
Cerca de 80 mil escolas públicas do país participam da terceira edição da Semana Saúde na Escola. A ideia da mobilização, segundo o ministro da Saúde, Arthur Chioro, é estimular a adoção de hábitos saudáveis desde a infância.
A ideia de criar uma semana da saúde na escola é exatamente para criar um momento mobilizador de toda a comunidade escolar, das famílias, das equipes das secretarias municipais de saúde e secretarias municipais de educação que estão envolvidas nesse projeto de forma integrada. À medida em que as ações são desenvolvidas durante todo o ano, e isso é muito importante, ou seja, não é apenas durante uma semana que as ações são realizadas, mas o fato de contar com essa semana, ela serve como um movimento potencializador, ou seja, ele dispara em toda essa comunidade, em todos esses atores que estão envolvidos, o compromisso, a necessidade de executar as ações com as crianças, com os estudantes, para promover mais saúde, para promover mais qualidade de vida, para fazer prevenção dos principais problemas de saúde, enfim, a gente conseguir ter estudantes que sejam cidadãos cada vez mais saudáveis.
O programa atende estudantes da educação básica, dos ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos e alunos de 0 a 6 anos da educação infantil. Novos gestores municipais de saúde e educação que têm interesse em participar do programa têm até o próximo dia 25 de abril para fazer a adesão. Mais informações em www.saude.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E para garantir que os estudantes, principalmente os que moram em áreas rurais, cheguem às escolas, o programa Caminho da Escola oferece transporte seguro e de qualidade.
São ônibus, bicicletas e embarcações que têm o objetivo de promover o acesso e a permanência desses alunos na escola.
Mais de 1 milhão e 800 mil estudantes foram beneficiados em 6 anos de programa, um investimento superior a 780 milhões de reais.
Gabriele Martins é aluna do 9º ano da Escola Agrícola de Formosa, no estado de Goiás. A escola fica na zona rural, a 17 quilômetros da casa dela. Gabriele conta que para fazer o trajeto da escola para casa, levava cerca de 40 minutos. Hoje, com os novos ônibus do programa Caminho da Escola, são apenas 20 minutos.
A gente demorava mais chegar na escola, era muito barulhento o ônibus, os bancos eram desconfortáveis, melhorou muito depois que veio esses ônibus.
Não são apenas ônibus os veículos disponibilizados pelo Caminho da Escola. Em 6 anos de programa, foram adquiridos por estados e municípios 374 embarcações e 150 mil bicicletas, além dos cerca de 35 mil ônibus adaptados para as zonas urbana e rural. As formas de aquisição vão desde a transferência direta de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para cidades, estados e Distrito Federal, até o financiamento via BNDE. E a compra com recursos próprios. O coordenador-geral de apoio à manutenção escolar do FNDE, José Maria Rodrigues de Souza, conta quais são as metas do programa para 2014.
Nós temos uma previsão para em torno de 2.500, 3.000 veículos ainda agora para 2014, e cada ano que passa, o orçamento do Ministério da Educação vai sendo disponibilizado. O próprio Ministério, junto com o FNDE, vai definindo os critérios para poder contemplar os estados e municípios.
Para o ano que vem, está previsto o desenvolvimento de novos modelos, como ônibus de piso baixo para alunos cadeirantes circularem em zonas urbanas e pisos mais reforçados para veículos rurais transitarem com mais facilidade e segurança. Reportagem Carolina Rocha.
7h22.
Renegociação de dívidas por meio de medidas emergenciais chega a quase 1 bilhão e 800 milhões de reais.
Os empréstimos renegociados ou liquidados são de apoio aos produtores rurais do Nordeste, atingido pela seca dos últimos anos na região.
No total, são mais de 156 mil operações feitas até o final de fevereiro, 125.600 no âmbito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf, envolvendo cerca de 460 milhões de reais.
Bahia e Minas Gerais são os estados com maior volume de recursos renegociados.
Na Bahia foram 345 milhões e em Minas Gerais, 278 milhões de reais.
Voz do Brasil!
E 14 municípios do Sergipe tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da seca.
São eles: Canindé de São Francisco, Feira Nova, Guaruru, Graxo Cardoso, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha e São Miguel do Aleixo.
E Gararu. E o município de Juazeiro do Norte, no Ceará, vai receber mais de 9 milhões e 400 mil reais para obras de reconstrução de danos causados por enxurradas.
Os recursos vão ser liberados em 3 parcelas e o prazo para execução das obras é de 1 ano, segundo portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de desemprego em março é a menor para o mês nos últimos 12 anos.
Começam a valer hoje novas normas para a prisão de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros.
Prefeituras têm até 25 deste mês para aderir ao programa que inclui suplemento de vitaminas e minerais para misturar na comida das crianças das creches.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
E atenção, não teremos Voz do Brasil amanhã, sexta-feira, dia 18, e nem na segunda-feira, dia 21 de abril, feriados. Boa noite e um bom feriado.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até terça-feira da semana que vem.
Voz do Brasil.